Senhores Deputados, abrimos aqui a nossa reunião. A nossa reunião tem hoje como ponto único da ordem do dia a audição do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Aviação Civil, que é o Dr. Luís Trindade Santos. Bem-vindo, naturalmente, à nossa comissão e penso que bem acompanhado também por um elemento da sua equipa, não é? Muito bem, muito obrigado. O objetivo desta audição prende-se com o facto de termos em análise na Assembleia da República uma proposta de lei relacionada com a Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. Considerámos que era relevante, precisamente em termos do contexto das competências desta entidade e, ao mesmo tempo, também dentro da preparação da legislação que temos em análise, ouvir algumas entidades e uma delas, naturalmente, a Aeronáutica Civil e os responsáveis da Aeronáutica Civil. E, portanto, não só agradecemos essa vinda e essa disponibilidade imediata, e ao mesmo tempo também, digamos, aproveitávamos para, se no início deste trabalho de ouvir, portanto, a entidade INAC em relação a esta entidade aeronáutica, se quereria fazer alguma intervenção inicial de apreciação sobre esta, sobre este ponto, e depois, naturalmente, no curso da nossa audição, certamente poderá haver perguntas dos senhores deputados em relação a este assunto. Portanto, muito obrigado pela sua vinda e, desde já, a palavra para a sua intervenção.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhores deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, e respectivos órgãos de comunicação social presentes. Para nós, para o Instituto Nacional da Aviação Civil, em nome do Instituto e todos os seus colaboradores, apresento os cordiais cumprimentos à Comissão e é para nós também todo um gosto e uma honra estar aqui presente, sempre que for necessário, para poder tirar ou esclarecer quaisquer dúvidas que haja em qualquer âmbito no conjunto de atribuições e competências do Instituto. No que diz respeito a esta proposta de lei para a criação de uma autoridade, uma nova autoridade aeronáutica no âmbito da defesa, é um projeto e um desiderato da Força Aérea Portuguesa já há vários anos, pela razão pela qual se manteve um conjunto de reuniões que foram tidas, pelo menos durante cerca de um ano e meio, dois anos. Obviamente que quando se chegou a esta fase mais já de um projeto, na altura projeto de decreto-lei, segundo me recordo, houve novamente reuniões entre a Força Aérea Portuguesa e o INAC, com o patrocínio de ambas as tutelas. Foi basicamente quase todas as questões que poderiam surgir em termos de vir a criar num futuro próximo, ou a médio ou longo prazo, quaisquer incompatibilidades face às atribuições já existentes para o Instituto Nacional da Aviação Civil foram dirimidas durante essas reuniões. Acabou por haver um acordo consensual sobre o diploma, levando a que o Instituto não colocasse no final quaisquer objeções na sua aceitação. E esta pequena introdução, e obviamente que agora estarei disposto para qualquer dúvida que possa surgir e qualquer pormenor que queiram ver mais aflorado de uma forma um bocadinho mais extensiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Soares.
Doutor, eu queria saudá-lo com satisfação por tê-lo aqui na Comissão de Defesa Nacional. E queria pedir-lhe, achei que a sua exposição foi interessante e abriu-nos o apetite, queria pedir-lhe que fosse um pouco mais além. Em que medida é que há o sentimento, e falando com toda a franqueza, apesar disto ser uma reunião aberta, acho que era importante que nos dissessem em que medida é que há ou não há sobreposição de competências entre o INAC e a nova Autoridade Aeronáutica, dependente da Força Aérea. Eu tenho pessoalmente uma grande confiança naquilo que tem sido o trabalho da Força Aérea. E acho que há, obviamente, afinidades e acho que faz sentido que se crie esta autoridade aeronáutica. Agora, no momento em que estamos a procurar simplificar tudo o que tem a ver com a tramitação administrativa ao nível dos organismos centrais do Estado, em que medida é que não há aqui uma sobreposição? Porque há uma intromissão, ou parece haver para alguns comentaristas que temos lido, uma intromissão de uma autoridade militar numa área que é essencialmente uma área civil e que estava atribuída ao Instituto a que o Sr. presida. E eu gostava que fosse um pouco mais além para podermos entender melhor o sentido e depois também que nos dissesse, porque seguramente conhece bastante melhor do que eu, embora eu também tenha alguma informação sobre isso, quais são os modelos comparativos que nós temos no quadro dos países nossos parceiros da União Europeia e, eventualmente, noutros. E era isso que lhe pedia, que me dissesse França, Espanha, etc. Muito obrigado.
Eu posso só juntar 30 segundos. É no decurso, é complementar a pergunta aqui do meu colega, se me permite. Como o meu camarada João Soares referiu e perguntou se haveria sobreposição numa área que era eminentemente gerida pela área civil e se isso haveria intromissão da parte militar, eu gostaria de dizer se haveria, se por outro lado também não se pode entender que até agora tem havido competências que são tipicamente da área militar e que têm sido geridas pela área civil e, portanto, se não há também uma recomposição dessa partilha de responsabilidades em áreas que são específicas de uma e de outra parte. Muito obrigado.
Sr. Presidente, com a sua permissão, Sr. Deputado, Srs. Deputados, em relação à primeira questão, que era a questão de haver sobreposição, sejam elas atribuições, competências ou funções, não existe, na realidade. Teve sempre delineado, talvez aquilo que faltava até ao preciso momento, era existir um documento legal que viesse facilitar a Força Aérea na execução da sua missão, dado que eles... que a Força Aérea já por si já desenvolve um conjunto de competências que estão descritas no presente documento. Não há competências nem atribuições que se sobreponham neste momento. Tivemos esse cuidado, foi obviamente que não, com toda a clareza e com toda a transparência, não vou deixar de dizer que não houve discussões, eu não digo acérrimas, mas discussões sobre o assunto, de modo a que inclusive ficasse, não só no âmbito, mas também no elencar das suas competências, que o vínculo militar, a parte militar ou de defesa ficasse sempre salvaguardado para que não houvesse qualquer confusão, porque quando estamos a falar, sei lá, na regulação, a regulação económica, quando estamos a falar na regulação e gestão do tráfego, quando estamos a falar certificados de aeronavegabilidade, em todos estes casos fizemos questão de solicitar à Força Aérea que fosse explícita em que delimitasse o seu âmbito unicamente à parte militar e à parte da defesa. A segunda questão, em termos de experiências, eu não conheço a fundo experiências que estejam a ser idênticas ou análogas a nível dos países comunitários. Tenho conhecimento que existe, pelo menos em Inglaterra e Espanha, duas situações idênticas, onde há uma autoridade civil e uma autoridade militar no mesmo âmbito, ou seja, só para a defesa, no âmbito só da defesa. Não se vai imiscuir no âmbito naquilo que nós chamamos da segurança interna ou na segurança contra a prática de atos de interferência ilícita, e sim será uma das vertentes que é da competência exclusiva do Instituto em termos de matérias de segurança na sua vertente security. E em relação à terceira questão, também não havia até à presente data funções que tivessem sido usurpadas pelo Instituto que fossem tendencialmente do âmbito militar e que não tivessem já antecipadamente a ser concretizadas e a serem desenvolvidas pela Força Aérea Portuguesa. Que eu tenha assim conhecimento, não estou a ver nenhuma delas, até porque há sempre uma tendência em delimitar muito bem estas situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, enfim, no diálogo que teve com a Força Aérea, isto é um bocado a insistir para um esclarecimento mais fino. no diálogo que, enfim, ao longo destes dois anos teve com a Força Aérea, na elaboração inicialmente de um decreto-lei, mas por razões que, enfim, que eu conheço, mas aqui não comentar aqui agora, a falar porque sou irrelevante para todos os efeitos, veio através de, enfim, de decreto-lei. Quais foram as áreas detectadas na atividade do INAC e, eventualmente, com esta autoridade aeronáutica, que poderiam ser fronteira ou poderiam ter causado, e já percebi o Sr. Doutor que isto foi bem feito e que não há risco de acontecer a essa hora. Quais são aquelas áreas que o Sr. Doutor logo alertou à Força Aérea que poderia haver, eventualmente, problemas de sobreposição com o INAC? A segunda pergunta tem a ver, isto é engraçado que este debate aqui no Parlamento gerou muitos e-mails de cidadãos que trabalham nesta área para, enfim, sugerir, enfim, comentários, etc. E um deles menciona que esta proposta de lei, enfim, não está em harmonia com... Eu nem sabia, aliás, foi em conversa que tivemos com o deputado Correio Jesus que chegamos a saber que ainda há estes regulamentos que vigoram, que não está totalmente em harmonia com o Regulamento de Navegação Aérea de 1931. Bom, parece que não está totalmente revogado, já o foi por várias... parcialmente revogado por um conjunto enorme de decretos, existe um de 99, outro de 2007, e através de decretos-lei, decretos regulamentares, um de 77, há outro decreto-lei de 2003. Bom, que a lei foi sofrendo imensas alterações. Não está oficialmente... agora está-me a falhar o termo. Não está oficialmente inexistente, ou seja, continua em vigor, apesar de ter sido, em grande parte, alterada na substância. Essa crítica é feita que essa harmonia não existe. A resposta que nos é dada, para quem sabe disso, e na área do governo, é que estas todas as alterações acabam, basicamente, enfim, a gerar a própria extinção desse regulamento. A minha pergunta é se, quando estavam também a discutir esta, enfim, com a Força Aérea esta, e com o Ministério da Defesa, a criação desta autoridade, se também... este facto de existir ainda um regulamento de navegação aérea deitado em 1901, se também foi abordado ou se também dão por adquirido que já não tem, não produz efeitos neste momento, porque já foi em grande parte alterado pelos vários textos de lei que ao longo do tempo foram sendo feitos e aprovados em termos de governo. E eram estas duas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é assim, em relação à sobreposição vou-me tentar recordar de alguns dos pontos com a maior transparência possível, poderão falhar alguns, certamente, que irão falhar, alguns dos pontos que na altura nós nos tentámos discutir com a Força Aérea e quisemos que a linha ficasse muito bem definida, tinha a ver com todo o âmbito. Desde o início que o Instituto Nacional de Aviação Civil transmitiu à Força Aérea e também desde o início, praticamente, foi aceito pela Força Aérea que o âmbito era de natureza única, exclusivamente militar e só de âmbito de defesa. Obviamente que hoje, em termos doutrinais, poder-se-ia agora aqui debater as questões se é só defesa ou há defesa e segurança, porque há uma vertente de segurança que também está aqui associada a esta questão da defesa. E que nós achamos que é óbvio. E que é evidente. Todos esses pontos que nós considerámos na altura poderiam colidir com as competências do INAC, nomeadamente em termos de aeronavegabilidade, em termos de certificação, em termos de navegação aérea, em termos de, ao fim e ao cabo, quase todas as competências que têm, algumas delas que eram exclusivas, no caso do Serviço de Busca e Salvamento, nós nem sequer colidia com o INAC. No caso, por exemplo, de certificação de infraestruturas, fizemos questão de que ficasse bem explícito que eram tudo infraestruturas militares, aeronavegabilidade no âmbito militar, certificações todas elas no âmbito militar, para que não houvesse qualquer colisão em termos dessas mesmas competências. O porquê de inclusive, talvez, da necessidade da Força Aérea ter um diploma próprio. À parte de eu saber, e foi discutido em algumas das reuniões, que havia, que não se tratava pura e unicamente de um desiderato da Força Aérea, havia também acordos e compromissos já assumidos com a NATO e com a própria União Europeia, que obrigavam, mais tarde ou mais cedo, e com a maior brevidade possível, que a Força Aérea se constituísse como uma autoridade. A única situação aqui era identificar exatamente as suas competências, de modo a que nenhuma delas pudesse colidir com as competências do Instituto Nacional de Aviação Civil, o que veio a acontecer. Em relação ao Regulamento de 1931, tem havido revogações atrás de revogações, uma revogação sistemática de um regulamento que em nada que eu saiba ou que tenha tido conhecimento, e pelo menos através do meu gabinete jurídico, que fez, obviamente, que foi analisado ao pormenor o documento, antes de inclusivamente as reuniões que tivemos com a Força Aérea, em nada colide com o que já existe ou o que existia, que ainda não foi totalmente revogado, mas sistematicamente revogado.
Só por curiosidade histórica, portanto, esse decreto de lei, esse de 31, ainda está em vigor, nas partes que não foram revogadas, oficialmente.
Oficialmente e parcialmente, nas partes que não foram revogadas, ainda está em vigor. Esperamos que a curto prazo a gente possa... Há um conjunto de diplomas que o Instituto, ao longo destes anos... e eu poderia dizer quase um decénio, que temos estado a tentar revogar. Por vezes são muitos diplomas. A matéria de aviação civil, contrariamente ao que aconteceu no início da história da aviação civil, hoje praticamente nós obviamente nos regulamos, mas quase toda a regulamentação decorre da regulamentação internacional, seja ela a nível internacional, a nível da União Europeia ou através, inclusivamente, de acordos em que nós, como Estados contratantes, nomeadamente da Conferência Europeia da Aviação Civil, somos obrigados a cumprir por termos aderido a essa conferência. Por isso, há normalmente ou uma transposição direta da regulamentação comunitária ou então a adoção e a transposição para o ordenamento jurídico nacional das diversas normas internacionais que vão ao fim e ao cabo, vão sendo emanadas dos diversos fóruns.
Muito obrigado, Sr. Deputado Correia de Jus, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do INAC e os colaboradores que o acompanham, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Mesmo passo dizer-lhe que registamos reconhecimento e agrado a disponibilidade e o empenho que o INAC pôs na feitura desta proposta de lei, o que é desde logo um bom augúrio relativamente à prática ou à execução da lei quando ela entrar em vigor. Por outro lado, também gostaria de dizer que quando na discussão na Generalidade tive a oportunidade de defender a posição da minha bancada relativamente a esta proposta de lei, eu afirmei uma coisa muito curta, mas penso que resume a lei no que toca à relação entre este serviço, esta nova autoridade e o INAC, que a proposta do Governo prevê a articulação entre a Autoridade Aeronáutica e o Instituto Nacional de Aviação Civil no respeito da autonomia deste. Ora, esta frase, como sabem, nós, nas propostas de lei, regra geral, fazemos intervenções com a duração máxima de 3 minutos e eu tive que resumir a lei a esta frase no que toca à questão que é objeto desta audição. Mas se nós analisarmos a lei, nós verificamos logo no preâmbulo, é certo que o preâmbulo não é vinculativo, mas é um auxiliar de interpretação da lei, e como tal também tem relevância, logo no preâmbulo se diz que tudo o que é estipulado ou estabelecido nesta proposta não colide com a autonomia do INAC. E diz-se expressamente que a Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional não tem competência para regular e fiscalizar o setor da aviação civil, nem para supervisionar ou regulamentar as atividades desenvolvidas neste setor, cujas competências já se encontram atribuídas a outra entidade, que é precisamente o INAC. mas depois, analisando o texto da própria lei, nós verificamos que essa autonomia é salvaguardada em várias disposições do diploma, quer, por exemplo, o artigo 14, número 2, diz que quando a autoridade aeronáutica levanta um auto, deve dar conhecimento ao INAC, o que é um aspecto importante da cooperação entre as duas entidades, porque respeita exatamente ao poder sancionatório de que elas dispõem. E depois, o artigo 16, que se ocupa expressamente do dever de coordenação e cooperação em matérias tão importantes como na interseção de aviões, de aeronaves, e ainda num outro caso, que é o da adoção de medidas de gestão do espaço aéreo por razões de segurança. Quando houver qualquer ameaça, etc., a autoridade aeronáutica não deixará de entrar em contacto com o INAC a fim de assegurar essa cooperação e coordenação que é indispensável no que toca a um espaço tão vital como é o espaço aéreo. Isto tudo para dizer que consideramos que a proposta de lei é equilibrada, é uma proposta de lei que, do ponto de vista técnico-jurídico, como eu tive também a oportunidade de dizer, me parece corretamente elaborada, que ela salvaguarda a independência, a autonomia do INAC, no respeito das competências que lhe estão legalmente atribuídas, e, além disso, prevê os aspectos, quer em que a cooperação e coordenação entre as duas entidades se deve processar, não havendo, digamos, qualquer motivo para se colocar a dúvida sobre a operacionalidade e eficácia dessa cooperação e desse entendimento. Por tudo isto, resta-me apenas felicitar o INAC pela colaboração que deu na feitura desta lei, pelos esclarecimentos que o Sr. Presidente trouxe aqui à Comissão de Defesa, ficando nós com a certeza reforçada de que estamos perante uma lei que não levantará problemas de coordenação entre a Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional e o INAC. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Correia de Jesus. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas amáveis palavras dirigidas ao Instituto e aos seus colaboradores e poder devolvê-las. Efetivamente, o Sr. Deputado mencionou basicamente quase todos os pontos. Eu salvaguardaria ainda aqui o artigo 11º, onde efetivamente foi um dos pontos onde o INAC, nas reuniões prévias que teve com a Força Aérea, quando eu digo exigiu, entenda-se no bom sentido, sugeriu, por razões de não haver precisamente quaisquer dúvidas quanto às devidas competências de ambas as entidades, que no âmbito da prevenção, da fiscalização e utilização do espaço aéreo, nomeadamente não só no que diz respeito à prática de atos contra a lei, nós designadamente utilizamos prática de atos de ilícitos contra a aviação civil, que para além das forças e serviços de segurança fosse acrescentado também em coordenação com as demais entidades competentes, tanto na sua linha A como na sua linha C. São aqueles dois pontos onde para nós também era imprescindível que não tivessem só aqui as forças e segurança, visto que, não obstante o INAC estar previsto ou estar consagrado em termos de, inclusivamente, tendo assento no Gabinete Coordenador de Segurança e no Conselho Superior de Segurança Interna, mas como não sendo, simultaneamente, não sendo um órgão de polícia criminal e não sendo uma autoridade policial, era necessário que esta coordenação não se cingisse só às forças e serviços, de segurança, sendo que o INAC é uma outra entidade com competências neste setor, mas que não estava, obviamente, abrangido pela terminologia de forças e serviços de segurança. Esta foi a razão porque apareceu aqui as demais autoridades competentes. Se formos analisar competência a competência, qualquer uma esta nova autoridade, que na realidade nem parece ser uma autoridade com um corpo, pelo que me apercebi, ou pelo que me foi transmitido na altura, não há nenhuma competência que esteja aqui plasmada que possa colidir com uma competência do Instituto, e do mesmo modo, ato contrário, também não interferimos na esfera da Força Aérea. Por isso foi eu penso que antes de haver uma proposta, antes desta proposta ser apresentada, inclusive, presumo, para consulta, tivemos o cuidado, aliás, temos normalmente esse cuidado de falar com as outras autoridades previamente para que não haja conflitos de interesses e depois não se venha a ter que andar a moer e a remoer muito os diplomas.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Miranda Calha, queria agradecer ao Sr. Deputado por ter assegurado a presidência da reunião durante este início e cumprimentar também o Sr. Presidente do INAC e agradecer a sua presença. O Sr. Deputado Miranda Calha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das questões que eu tive a oportunidade de levantar quando estávamos no debate sobre esta matéria em plenário foi precisamente a questão que tinha a ver com a colaboração, a coordenação em termos destes setores. Há aqui um artigo que é o dever de colaboração, outro artigo que é o dever de cooperação e de coordenação. Não é? E, portanto, aquilo que me prendeu mais a atenção foi precisamente o facto de, não obstante ser considerado o dever como um aspecto essencial no relacionamento entre as diversas entidades, se o que estava inscrito em termos da legislação era efetivamente eficaz em termos de colaboração e de coordenação. Aliás, o Sr. Presidente acabou de referir que se foi acrescentado no 11º artigo uma parte deste parágrafo, da linha A, no sentido de inserir a palavra coordenação com as demais entidades competentes. Portanto, o que é que eu visualizo aqui? É que, efetivamente, digamos, pode haver ou deve haver uma preocupação de encontrar uma eficácia em termos desta coordenação. Na legislação estrangeira que temos conhecimento, houve a concretização de comissões interministeriais, envolvendo, por exemplo, no caso de Espanha, penso que é o Ministério do Fomento e o Ministério da Defesa, no sentido de, através dessa parte, dessa comissão, naturalmente fizerem ou obrigarem, talvez com mais eficácia, essa mesma coordenação. Foi a dúvida que eu levantei em termos desta matéria, porque, obviamente, e na generalidade, nós estamos de acordo com este documento e, aliás, aprovámos este documento já em termos da Assembleia da República no seu plenário. Mas, digamos, estes pontos foram aquilo que mereceram a minha principal preocupação. E, portanto, a pergunta que eu deixava ao Sr. Presidente era precisamente se está legislado no dever de colaboração e no dever de cooperação corresponderá efetivamente a uma eficácia da ação em termos deste mesmo setor. E se não será necessário ou não será útil, aliás, dentro daquilo que o Sr. Presidente também defendeu, com a criação desta linha sobre a coordenação, se não será útil instalar com algum tipo de solidez, talvez maior, uma comissão que, digamos, possa ser reunida periodicamente, mas que obrigue mais em termos desta eficácia. É a questão que eu deixava levantar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Carlos, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Não é fugir às comissões, de modo algum. A realidade é que já existem, na realidade, algumas comissões para que estas coordenações possam ter lugar. Quando nós falamos, por exemplo, no âmbito da segurança, vertente security, em que, ao fim e ao cabo, são todas as ações e medidas que são implementadas para fazer face a atos de interferência ilícita contra a aviação civil, há uma Comissão Nacional de Facilitação e Segurança que já está criada, onde a Força Aérea tem assento. Por isso, ao fim e ao cabo, em matérias onde está a Força Aérea, estão as forças e serviços de segurança praticamente todos, aliás é uma Comissão Nacional de Facilitação e Segurança, o que obriga automaticamente a que estejam inclusivamente serviços de segurança e alguns não de segurança no âmbito da vertente security, mas no âmbito da vertente de safety. E nessa comissão normalmente são discutidos e são abordados todas as questões que possam, eu não diria criar conflitualidade. A comissão é um órgão consultivo da ANSAC, a ANSAC é a Autoridade Nacional de Segurança da Aviação Civil, que na realidade é o presidente do Instituto, ou seja, porque só pode haver uma autoridade nacional que decorre da regulamentação europeia. E como é um órgão consultivo, normalmente o que fazemos é sempre que temos de tomar uma decisão que a gente sinta, o Instituto sinta que necessita de ouvir os demais parceiros, as partes interessadas, os restantes que nós vulgarmente designamos como stakeholders, nós podemos fazer reuniões específicas ou então temos reuniões periódicas com todas estas entidades. Depois temos, obviamente, o Gabinete de Coordenador de Segurança. O Gabinete de Coordenador de Segurança, onde eu já mencionei anteriormente, estamos representados com um elemento, não a tempo inteiro, mas que periodicamente se desloca ao Gabinete de Coordenador de Segurança e sempre que é solicitado. O próprio Instituto, que faz parte do Gabinete de Coordenador de Segurança e do Conselho Superior de Segurança, onde está também representado o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, por sua vez, tem sobre a sua alçada os três ramos das Forças Armadas. Inclusivamente, não me choca que, ao criar-se esta autoridade, que numa futura alteração da Lei de Segurança Interna, a própria chefia da Autoridade Aeronáutica Militar venha a estar presente também a par da Autoridade Marítima, a par da Autoridade Aeronáutica Civil, venha a estar a par também a própria Aeronáutica Militar. Mas, neste momento, já existe, na realidade, dois pontos onde nós nos podemos encontrar, para além daqueles que, caso a caso, e sempre que há necessidade, são mantidas reuniões e são estabelecidos contactos imediatos, que, aliás, com quem nós temos um excelente relacionamento, é a Força Aérea, por isso não e porque tem que ser, quer dizer, são duas áreas que acabam por ter que interagir, porque em determinados momentos, conforme nós podemos ver do próprio diploma, há aqui competências que o INAC jamais as poderia vir a ter, quer dizer, a não ser que criássemos uma Força Aérea dentro do próprio, dentro do próprio Instituto. Não faz qualquer sentido.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu de facto tinha pedido também para falar há bocado, mas o Sr. Presidente respondeu, era uma dúvida e também ia-lhe fazer essa pergunta, que era, foi-nos dito através do chefe da Força Aérea, o chefe de Estado-Maior, que com a criação desta autoridade seria positiva a presença da própria autoridade no Gabinete de Coordenador de Segurança. Eu já percebi, e que neste momento não é o caso, obviamente foi criado agora, mas já percebi, se eu deduzi bem nas suas palavras, que o senhor doutor acha que, eventualmente depois de uma alteração futura da lei, que seria positiva a presença da autoridade no próprio Gabinete de Coordenador de Segurança, se eu deduzi bem das palavras que o senhor doutor disse. Porque eu acho, de facto, que é uma boa ideia. E é por isso que era isso que eu queria colocar.
O Sr. Deputado João Rebelo, julgo que o Sr. Deputado João Rebelo quer dizer Conselho Superior de Segurança Interna.
Segurança Interna, é.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Efetivamente, foi isso que eu quis dizer. Aliás, tentando-me adiantar um pouco, não está aqui explícito, mas, como é óbvio, a partir do momento que se cria uma autoridade aeronáutica com competências no âmbito da defesa e que esta junção e ligação entre a defesa e segurança, que a própria Força Aérea tenha o desejo de se ver um dia mais tarde representada no Conselho Superior de Segurança Interna. O que, aliás, já foi manifestado numa reunião do Conselho Superior de Segurança Interna por Sua Excelência, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, e que já na altura o INAC manifestou com total agrado que não haveria qualquer inconveniente em que, a vir a existir uma autoridade e a vir a existir como virá um representante dessa autoridade, que o mesmo venha a ter lugar a par, conforme mencionei, da autoridade marítima e da própria Autoridade Nacional de Segurança da Aviação Civil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, na linha da questão que foi colocada pelo meu colega e camarada Miranda Calha, de lhe fazer uma pergunta que tem que ver com, em que medida, do ponto de vista legislativo, parece-me que a solução é boa e foi aqui sublinhada por várias bancadas e vai no bom sentido. Eu, aliás, devo fazer, quanto àquilo que tem que ver com a nossa arquitetura legislativa, uma declaração de interesse. Eu andei o tempo suficiente na Faculdade de Direito de Lisboa, com todo o respeito, para estar vacinado em relação a esta nossa tendência para atirarmos para cima dos problemas com as mais variadas fórmulas legislativas. Mas reconheço que esta não está má e é boa. Agora, nós temos aqui um problema sério, que é o de dar combate às dificuldades que resultam de um aparelho legislativo, de uma arquitetura legislativa que é das mais ricas e mais complexas da Europa e do mundo, e para dar combate também àquilo que é uma má tradição da nossa terra, que é a burocracia e a dificuldade com que, nomeadamente, os empresários e os cidadãos se veem confrontados quando têm que lidar com a administração, seja ela local ou nacional. Isto para dar um exemplo que tem que ver com a minha experiência, não direi aeronáutica, porque a minha experiência aeronáutica é relativamente reduzida, mas é rica e é incomum, também tirei um brevezito, e portanto já vi que está aí umas asas, estão aí umas asas na sua lapela, ação só do INAC, porque essas asas normalmente correspondem a quem tirou um brevê ou um PPA. Bem, mas eu, quando fui autarca, na oposição, num conselho da área metropolitana de Lisboa, que o Sr. Presidente desta comissão conhece muito bem, porque é, aliás, padrinho do ainda Presidente da Câmara Municipal dessa autarquia, Conselho de Sintra, fui autarca da oposição, procurei, embora estando na oposição, auxiliar, padrinho de casamento, não disse nenhuma inexatidão, procurei auxiliar o tecido empresarial do concelho. E seguramente que o senhor sabe que na freguesia de Montelavar, bem próximo, aliás, da Academia da Força Aérea, onde estivemos ainda há pouco tempo, e da base aérea da Granja do Marquês, há uma pequena empresa portuguesa com um engenheiro italiano que aqui há uns anos, isto tem 5 anos, começou a produzir e a construir com grande qualidade e para um mercado que foi crescendo, eu agora nos últimos 3 anos não tenho acompanhado, um pequeno ultraligeiro cabinado bastante bom, salvo eu, conhecido pela designação comercial de Landáfrica. Tem um bom site, portanto vale a pena lá ir. Feito inteiramente em Portugal, com mão de obra portuguesa, com tecnologia portuguesa, embora desenhado por um italiano que cá está casado com uma portuguesa, um italiano bem jovem. E eu ajudei-os, seguramente a pedido do afilhado do Presidente da Comissão, que é um homem de um dinamismo que todos nós conhecemos, absolutamente exuberante, eu ajudei-os junto do INAC, para efeitos de licenciamento. Porque o avião já estava licenciado numa série de outros países da União Europeia, para onde os projetos tinham sido mandados, embora fosse produzido aqui, e foi o cabo dos trabalhos, digo-lhe com toda a sinceridade. Lá se acabou por conseguir o licenciamento. E eles, finalmente, conseguiram licenciar o avião também em Portugal. Mas a burocracia com que tiveram que confrontar-se foi terrível. Eu pergunto-lhe se nesta nova fórmula as coisas estão em melhores condições para situações como estas, porque isto é que é decisivo do meu ponto de vista em termos do dinamismo económico e da recuperação económica do país. Eu quero acreditar que sim, devo dizer-lhe já, desde já, que quero acreditar que sim. Mas esta experiência eu fila diretamente, interferindo no interesse de munícipes, de uma empresa munícipe do concelho onde eu era vereador da oposição.
Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sai um bocado aqui da esfera do diploma, mas não terei os dois, não só a questão que coloca, como também aquele pequeno remarque das asas, só lhe dar conhecimento que o símbolo do Instituto é o único que está não só previsto por regulamentação, ou seja, por legislação nacional, que é este que eu trago na lapela, que é o símbolo oficial do Instituto Nacional da Aviação Civil, mas, e que está criado desde 1937, salvo erro, e que está registado em nome do Instituto Nacional da Aviação Civil. Por isso, houve depois e a posteriori uma, eu não diria usurpação, começaram a utilizar, os pilotos civis começaram a utilizar o símbolo do INAC como o símbolo, ou seja, o símbolo de, que se chama o brevet civil do PPA, inclusive também agora dos ultraleves. Em relação à questão que me coloca, é uma questão que não tem a ver com o diploma, tem a ver com a certificação, tem a ver com a capacidade de resposta ou não do Instituto, ou com, muitas vezes, aquilo que acontece é que misturamos as certificações de aeronaves que são emitidas em países fora da União Europeia com as que são emitidas dentro da União Europeia. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos ter dezenas de aeronaves com vários tipos de certificações internacionais, mas que, dado um conjunto de exigências no âmbito da EASA, que é a organização que estabelece, ao fim e ao cabo, todas as medidas de segurança, vertente safety, que essas aeronaves devem cumprir, muitas das vezes não conseguem ser certificadas, não só em Portugal, como em qualquer país da União Europeia, se cumprir na íntegra a legislação da União Europeia. Não vou negar, como é óbvio, mas também é algo que eu penso que o Instituto tem, nos últimos anos, melhorado substancialmente e que tem como objetivo continuar a melhorar e a aperfeiçoar-se, que às vezes o tempo de uma certificação de uma aeronave poderá ir para além do que a pessoa considera expectável. Tem a ver com os recursos. Mas isso, o Instituto tem estado a munir de recursos. É uma área que, por exemplo, quando estamos a falar de aeronaves, ainda para mais, aeronaves novas, carecem de um conjunto de outras certificações internacionais e pré-aprovações da própria EASA. E esse é um dos factos que às vezes leva a que as pessoas considerem que é um excesso de burocracia essa decalagem de tempo entre o pedido e a sua certificação, que não decorre da certificação per si, decorre de uma certificação nacional, mas decorre de uma certificação inclusivamente internacional. A par de uma certificação que pode ter sido feita no Brasil, a par de uma certificação que pode ter sido feita nos Estados Unidos. Quando é dentro da União Europeia, quando uma aeronave já foi certificada dentro da União Europeia, e que, para mim, quando se fala União Europeia, não quer dizer que seja o país, porque, a bom rigor, pode haver países da União Europeia que não estejam a cumprir estritamente as normas e as diretrizes da EASA. O que nós fazemos é temos de ter sempre uma certeza, temos de confirmar sempre que na certificação de qualquer aeronave, qualquer infraestrutura, está de acordo com os requisitos da EASA. E normalmente é isso que se faz. Agora, se às vezes pode demorar um bocadinho mais de tempo, um pouco menos de tempo, isso já decorre, obviamente, por vezes da disponibilidade, do tempo que temos e do número de recursos que temos e da quantidade de pedidos que surgem, porque isto às vezes aparecem 10 pedidos num dia e depois pode estar 30 dias sem aparecer um pedido, quer dizer, é uma questão, nós não podemos jogar para números, para valores máximos, mas penso que não tem nada a ver com o diploma. Há aqui uma coisa que é importante, que já neste diploma veio trazer aqui algo novo, que já se fazia na realidade. As aeronaves militares são certificadas no âmbito militar, não são certificadas no âmbito civil. Por outro lado, vem aqui inclusivamente trazer algo que também é importante, é que haja a possibilidade do que já tem vindo a acontecer, que é empresas que estão a prestar serviço à Força Aérea, estão certificadas pelo INAC, mas não estavam certificadas pela Força Aérea. E a partir deste momento poderão ter as duas certificações e estar de acordo com toda a legislação internacional. Esta é uma mais-valia que decorre do diploma.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais alguma questão? Bom, não sendo o caso, e antes de agradecer e de encerrar a reunião, queria apenas dar conta aos Srs. Deputados que, tendo em conta que esta audição é a única que foi proposta e aprovada no âmbito de discussão da especialidade deste diploma, e uma vez que na próxima terça-feira temos uma reunião com os chefes militares para a discussão do Conselho Estratégico, eu dei já indicações para ser convocada a reunião ordinária, onde será discutido e votado na especialidade deste diploma, na quarta-feira da próxima semana, às 11h30 da manhã. Às 11h30, sim. Quarta-feira, terça, temos os chefes militares. Com os chefes militares. Na sala Dona Maria, a reunião de terça-feira, como é com os quatro chefes militares, é na sala Dona Maria. Tem mais condições para estarmos, enfim, cinco pessoas na presidência, digamos assim. Sr. Deputado João Rebelo. E já entregaram. Já foi distribuída. Uma proposta de alteração. Sr. Presidente, agradecia-lhe a sua presença, que foi muito útil para nos esclarecer sobre este diploma, para nos permitir uma decisão mais informada quando votarmos na especialidade na próxima semana. Agradecia às senhoras e senhores deputados. Dou por encerrada a reunião.